Boa noite a todos os ouvintes, sejam bem-vindos ao novo episódio do Observatório Multipolar, podcast de geopolítica da nova resistência. Hoje vamos abordar o tema das recentes agitações que têm tomado conta dos noticiários no mundo inteiro, referentes ao Oriente Médio, com foco aí nas agitações na Terra Santa, onde as tropas estatais israelenses, junto com militantes político de extrema-direita em favor do Estado de Israel, tem confrontado, né, diversos palestinos, atacado locais sagrados do Islã e do cristianismo também, né, nos últimos dias. E também, por outro lado, abordando outros temas internacionais em relação ao Oriente Médio, como o recente realinhamento geopolítico, aí, onde a Arábia Saudita tem se distanciado dos Estados Unidos e buscado negociações com o Irã, enquanto outras nações árabes têm buscado negociações com Israel. Então, abordando todos esses temas hoje, temos os convidados que já participaram de outros episódios nossos, relativos aí a temas parecidos com esse. A convidada Tarsila, que é militante para a Palestina, participou de um episódio nosso sobre a Primavera Árabe. Então, seja bem-vinda novamente, Tarsila.
Obrigada, boa noite, Lucas, boa noite, Uriel, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo.
Boa noite. Também o Uriel, que já participou do nosso primeiro episódio, né, foi abordando a questão da eleição do Biden e sendo consultor geopolítico, doutorando de antropologia pela UNB, tem toda a expertise para falar aqui sobre o tema dos novos alinhamentos geopolíticos no Oriente Médio. Então, boa noite, Uriel, seja bem-vindo.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Tarsila. Prazer aqui estar participando aí novamente. E vamos que vamos.
É isso. Agradecendo também já a jantada da equipe técnica, composta hoje pelo Pedro Aragão, que está operando a gravação do episódio. Então, vamos lá. Qualquer um que esteja minimamente atento aí aos noticiários nas últimas semanas, percebeu uma forte atenção, né, na questão das manifestações de palestinos Santa, Jerusalém, coincidindo ali com o começo do mês sagrado para os muçulmanos, né, o Ramadã, onde mal começou o Ramadã, Israel começou a proibir a visita de peregrinos muçulmanos aos locais sagrados islâmicos em Jerusalém, mais notoriamente ao portão de Damasco, onde muçulmanos costumam celebrar vigílias noturnas durante o período do Ramadã. E como resposta a não só a proibição do acesso, mas também a violência contra os peregrinos que estavam nessa região, surgiu uma série de protestos, né? Os muçulmanos começaram a protestar e sofreram grande violência contra isso, o que foi respondido com o poder de fogo do Hamas, no comando da autoridade palestina, que bombardeou diversas localidades em Israel. Essas localidades majoritariamente não ocupadas por seres humanos, eles foram atacadas regiões de produção agrícola, principalmente, né, coisas, zonas sem habitação. Porém, já foi suficiente para gerar ainda mais violência na resposta de Israel a esses ataques. Inclusive, uma das respostas foi a proibição da pesca na zona litorânea da Palestina, o que tem prejudicado fortemente a segurança alimentar daquele povo dependente da pesca. Enfim, surgiu uma série de fatores com essas tensões, uma série de focos, conflitos, né, reacendendo aí diversas chamas que, não quer dizer, nunca se apagaram, mas estavam razoavelmente amenas de um tempo para cá e agora voltam a atenção aí no mundo inteiro em relação ao conflito Israel-Palestina. Então, sabemos que esses protestos estão acontecendo, sabemos que há uma violência desmedida nas tropas, na atuação das tropas israelenses, porém, O que chega até nós como razão desse protesto, né, no noticiário, ainda é algo muito vago. Raramente se fala sequer sobre essa questão da violência, da perseguição religiosa, né, contra os muçulmanos durante o Ramadã. Então, abordando aí com um pouco mais profundidade a razão por trás dessa violência israelense e dos protestos, gostaria de fazer a primeira pergunta de hoje para Tarsila, né, falando justamente isso. O que está por trás do aumento da violência entre Israel e Palestina? E o que tem motivado essas agitações e qual será o futuro desse protesto? É algo estritamente ligado ao Ramadã? Vai acabar junto com o Ramadã? Depois vai voltar tudo ao normal? Ou tem algo muito além disso? A perseguição religiosa é só um pretexto para algo muito maior? O que você pensa disso?
Então, como você mesmo havia comentado, desde o começo do Ramadã, está havendo essa série de provocações e perseguições religiosas por parte de Israel, proibindo as pessoas de entrarem, fazer suas orações. E o Ramadã começou aqui no dia 13 de abril, no nosso calendário. Lá pelo dia 20 de abril, aconteceu uma manifestação de judeus sionistas, né, uma manifestação sionista, que eles foram andando ali da Cidade Velha até chegar no portão ali da Esplanada das Mesquitas, o portão principal. E esse grupo chamado Lahava, eles gritavam morte aos árabes. Então, esse é o tom do pensamento deles. Era assim a manifestação. Perseguição religiosa, esse tipo de coisa, morte aos árabes e tal. E somando-se a isso, tem a questão dos despejos em Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah é um bairro em Jerusalém Oriental, que Jerusalém Oriental é um território ocupado e anexado ilegalmente por Israel, né? E esse bairro já é um bairro de pessoas refugiadas e começou os despejos nesse bairro, despejos de moradores. Então somou-se essa questão dos despejos, da perseguição religiosa, esse tipo de provocação horrível, até chegar no ponto que a gente está agora. O que tá acontecendo ali na Esplanada das Mesquitas são protestos violentos, né? Cada dia que passa são coisa de 100 feridos palestinos por dia. E eles estão, inclusive, atacando as pessoas dentro da Mesquita de Al-Aqsa, ali dentro, e da Mesquita da Rocha também. Até, inclusive, dentro da Mesquita, Israel reprime com violência os palestinos. Então, essa questão toda, tudo foi se acumulando ali até. Em pleno mês do Ramadã, né? A gente sabe que Israel também está bombardeando Gaza, Israel está bombardeando Gaza agora. Hoje, só hoje, morreram 9 crianças, além das outras vítimas. E esse é o procedimento de sempre de Israel. E aqueles protestos.
Sim, justamente, né? O Ramadã vem ali junto com um estopim de uma série de tensões prévias que estouram ao mesmo tempo, junto com o perfeito pretexto para Israel iniciar as perseguições religiosas, né? No começo do Ramadã, eles fecham todos os sítios sagrados do Islã e estoura toda a tensão que nós estamos agora. Enaltecendo o fato de que não são apenas, né, tensões de cunho religioso em jogo ali, há uma série de tensões de cunho étnico, político versus outros. Por exemplo, como eu falei, né, a questão da proibição da pesca pela população árabe local, né, como uma forma de atingir basicamente a segurança alimentar do povo, apenas para de fato prejudicar aquela população do mato mais puro e simples. Então, esse é o modus operandi clássico de Israel, e nada indica, né, que de fato seja simplesmente simplesmente um conflito religioso referente ao Ramadã, algo que não vai acabar agora, não vai acabar com o fim do Ramadã, no período correspondente, né? É algo que vai provavelmente se estender e sumir, né, do foco midiático internacional enquanto as tensões se prolongam. Entrando já agora no tema da resposta Palestina, né, a violência israelense, eu gostaria de fazer a pergunta ao Uriel, a segunda pergunta de hoje, sobre o que nós devemos pensar, né, da atuação do Hamas no comando da Autoridade Palestina. É possível dizer, né, que essa atuação é uma atuação frutífera para a causa palestina, ou tem sido mais prejudicial do que frutífera? O que devemos pensar sobre a figura do Hamas atualmente?
Olha, eu acho que qualquer observador aí pode verificar, né? E talvez a Tarsila possa colaborar aí talvez com um contraponto, né? É que da parte do Hamas houve alguns erros estratégicos, talvez, né? Que acarretaram um relativo isolamento, né? Ou talvez decisões que tiveram seus custos, digamos assim, né? Durante a guerra civil na Síria, por exemplo, o Hamas apoiou os rebeldes, né, contra o Bashar al-Assad, né? E para quem estiver ouvindo, assim, né, que muitas vezes as pessoas nem entendem direito, né, o grande público, né, o que é o Hamas, qual que é a diferença, né? Mas existe uma espécie de crise política, talvez a gente poderia chamar assim, né, na Palestina, que se arrasta algum tempo entre o Hamas e o Al-Fatah, né? Talvez desde 2006, né? Que foi um ano aí muito importante na região, né? Então, assim, o Al-Fatah, né, seria essa organização nacionalista árabe, né, social-democrata secular, né? Numa linha parecida com, forçando um pouco a barra, com o Ba'ath sírio, né? É o que a gente poderia chamar de um nacionalismo secular árabe, né? Não tão secular assim, né? E o Hamas é uma organização islâmica sunita, né? Mas que não, muitas vezes no Ocidente as pessoas não fazem distinção, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos classificam o Hamas até hoje como organização terrorista, né? Mas o Hamas não segue uma linha, sunita salafista, né, ou wahhabita, análoga à do Al-Qaeda, né, que é mais ou menos a percepção que talvez o grande público tenha, né, quando se fala em, né. Então, assim, num primeiro momento, isso até circula muito nos meios de esquerda, né, porque tem uma parte da esquerda pró-Palestina que se incomoda um pouco com os movimentos de resistência de caráter islâmico, propriamente dito, né? Então, circula muito nos meios de esquerda essa narrativa de que o Hamas foi apoiado por Israel, né? Porque, num primeiro momento, para contrabalançar, enfraquecer a Organização pela Libertação da Palestina, né? Do Yasser Arafat, Hamas teria dado por baixo dos panos, talvez até sem o conhecimento do próprio Hamas, algum tipo de apoio, né? Talvez uma dessas ações aí estratégicas que meio que sai pela culatra, né? Mas seja como for, existe uma certa crise política entre o Hamas e o Al-Fatah, né? Mas que acabou com o reconhecimento tácito aí, né, da liderança do Abbas, né? Abbas. E então o que eu dizia sobre a questão da Síria, por exemplo, né, é que, claro, de um ponto de vista sírio, né, existe essa narrativa síria da Síria natural, né, que não se traduz em um expansionismo sírio nem nada disso. Mas existe uma narrativa de uma Síria natural, né, que incluiria o Líbano, a Síria e a própria Palestina, né? Então, a gente precisa ter em mente que essas três nações, né, têm algumas características em comum, né? Eu ressaltaria as boas relações entre cristãos e muçulmanos, né? Embora no caso da Palestina exista uma certa propaganda que enfatiza uma suposta perseguição aos cristãos, levada a cabo pelo Hamas, né? Talvez as relações entre cristãos e muçulmanos na Palestina hoje não sejam tão harmônicas como são hoje no Líbano, né? No caso ali do Hezbollah, você já tem, eu diria que um forte apoio aí da população cristã ao Hezbollah, né? Porque o Hezbollah atuou como, em muitos momentos, aí, como uma espécie de escudo dos cristãos, né? Contra as agressões do Daesh, né? O Estado Islâmico, né? O ISIS, que cometia barbaridades aí em vilarejos e aldeias cristãs, né? E você teve algumas situações aí do Hezbollah fazendo escudo humano, né? Para proteger uma igreja e tal, né? Tanto na Síria quanto no Líbano é muito comum, é relativamente comum casamentos mistos, né, entre muçulmanos e cristãos. E você ter também muitas vezes uma mesquita e uma igreja sendo vizinhas ali da mesma parede, né? Então é hoje em dia a população de cristãos na Palestina é um pouco menor, né? Já foi maior, reduziu bastante por causa das migrações, né? Já teve época de ser, eu acredito, entre 15 e 20% da população. Hoje está bem reduzida, na faixa dos 5%. Mas é fato que a Palestina tem sofrido um certo abandono, não só do mundo árabe, mas talvez do mundo islâmico em geral, né? E isso foi visto, acredito que a gente vai falar mais para frente hoje, nessa reconfiguração do mapa político do Oriente Médio, né? Com vários países árabes assinando acordos de paz e vários tipos de alianças com Israel, né? Então, com certeza existem sim alguns problemas internos ali na Palestina em relação à questão da autoridade palestina, né? Acho que a gente poderia dizer isso. Não chego a dizer, porque, claro, é um discurso que é muitas vezes utilizado para culpabilizar todos os problemas da população palestina serem colocados na conta de uma suposta colapso de autoridade, né? Um Estado ineficiente, corrupto. Esse é um discurso que muitas vezes é utilizado para, digamos assim, é uma narrativa que favorece Israel, né? Que Israel, claro, consistentemente exerce uma série de provocações, e como a Tarsila colocou, né? E de medidas que dificultam a vida do cidadão comum palestino no geral, né? Ir e vir para trabalhar, visita a locais religiosos, até questão de água, né? Existe uma série de. Mais recentemente houve interferência até no recebimento de vacinas, né? Enquanto Israel tem, acredito que mais de 60% da população idosa já vacinada, ou houve tentativa de bloqueio a remessas de ajuda humanitária de vacina para o Covid-19, né? Para os palestinos. Então, eu não diria que o próprio Hamas tem sido infrutífero, né, para a causa palestina, mas claro, é óbvio que existem problemas internos ali no governo palestino.
Sim. Justamente esse ponto que você tocou, né? O ataque ao Hamas é um recurso muitas vezes utilizado para aqueles que querem deslegitimar, né? A causa palestina. Você ataca o Hamas no intuito de atacar qualquer legitimidade da autoridade palestina em si. Então, da própria causa palestina e da luta do povo palestino contra a ocupação israelense. Então, reconhecer alguns erros de gestão, de atuação, de modus operandi do Hamas é uma necessidade de qualquer analista, de qualquer um preocupado com o andamento das questões internacionais. Porém, quando você ataca, de fato, os problemas internos da autoridade palestina, você acaba criando ali, ainda que inconscientemente, um discurso favorável à atuação de Israel no sentido de ser um Estado que vá levar algum tipo de segurança política para a região, mas legitimar humanitariamente, né, a violência israelense. Então, esse é um ponto preocupante, né? complexo que tem sido abordado aí, né? É, sempre que tentamos discutir a atuação do Hamas. É, há críticas à forma como o Hamas opera algumas respostas, né? É, que são até compreensíveis, né? Por exemplo, o alvo estratégico de alguns ataques e tudo mais, isso deveria ser, de fato, discutido de forma mais racional, de forma mais analítica. Porém, o que nós temos em 90% dos debates internacionais é sempre que alguém está discutindo a atuação do Hamas, está fazendo no sentido de apontá-lo como uma organização terrorista, inimigo da humanidade, né? Aquela que deve ser combatida por qualquer nação civilizada, democrática. É, e esse é o tipo de discurso mais pernicioso que existe, como já sabemos em todas as experiências políticas do Oriente Médio. É, agora, tirando um pouco o foco dos problemas internos da autoridade palestina, vamos falar sobre os problemas internos de Israel, que pouca gente imagina que existam, mas temos aí evidências de que de fato existem. É, da mesma forma que nós temos ali uma disputa entre duas organizações distintas com suas respectivas milícias dentro da autoridade palestina, nós podemos falar aí no surgimento desse processo de polarização social e política interna em Israel um pouco forte. Isso tem se tornado evidente aí na questão da proximidade das eleições israelenses. Não diria que isso seria algum tipo de cenário que esteja de fato abalando as estruturas do Estado de Israel. Não, estou sendo alarmista nesse ponto. Só estou querendo dizer que há grupos políticos israelenses que demandam atitudes de Tel Aviv ainda mais enérgicas, ainda mais enfáticas, mais violentas dos que as que estão sendo operadas atualmente. É, isso ficou muito evidente nos últimos protestos, nas últimas semanas, com grupos sionistas, né, de extrema-direita, que atuaram ali na. Estão atuando de fato, né, nos protestos, agredindo a população árabe, destruindo os locais sagrados de muçulmanos e cristãos, e atuando até com mais violência do que para a polícia israelense, contribuindo, né, com as tropas do governo, no sentido de perseguir e agredir a população árabe. É, essa mesma população também tem atuado ali no. Não, desculpa, esses mesmos grupos políticos, né, têm atuado ali no bloqueio de acesso de árabes ao território israelense durante o período da pandemia, tenha ajudado, né, em todos os focos de perseguição do Estado de Israel contra a população árabe. Então, nós percebemos aí que há uma força política crescente em Israel que é paraestatal. Tem uma atuação ali a favor do Estado, né? Não é uma de guerrilha do tipo, não, a favor do Estado. Porém, demandando do Estado uma ação ainda mais violenta contra o que eles enxergam como um inimigo comum. E é justamente essa pergunta que eu vou fazer para a Tarsila, né? É diante dessa coisa, né, se tornar cada vez mais comum nos protestos, né? Que é a atuação, né, junto com a polícia e com os militares, de milícias israelenses de extrema-direita, ainda mais sionistas, mais radicais do que o próprio Estado sionista, o que nós podemos concluir da dimensão disso? O que significa o aumento dessas milícias? Nós podemos dizer que o Estado de Israel está se tornando o palco de atuação de grupos paraestatais, né, numa dimensão de fato preocupante, como já tem acontecido em diversos outros países no mundo, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso?
Não é cedo, não. Eu acredito que sim. Essas milícias estão ganhando cada vez mais força e não é de hoje, sabe? Os colonos israelenses, eles já agem dessa forma terrorista. Eles matam as pessoas, expulsam as pessoas de casa, que nem você falou, vandalizam mesquitas, vandalizam igrejas. E isso já faz parte do Estado de Israel. Israel, ele foi fundado com esse tipo de atitude de terrorismo, né? Eles tinham os grupos deles lá. Aqueles Irgun, Haganá e tal, que eles aterrorizavam a população. Esse é o modus operandi de Israel. Então, essas milícias, elas estão em casa, né? Elas têm todo o amparo aí, elas vão estar empurrando cada vez mais o governo para esse tipo de ofensiva contra a população israelense. Eu queria lembrar um caso que aconteceu num assentamento, que os colonos judeus, eles pegaram um rapaz, o nome dele era Mohamed Abu Heder, e eles queimaram ele vivo, com gasolina. E quando isso aconteceu, as pessoas começaram a subir uma hashtag, né, não queime nossos garotos, em inglês. Quer dizer, que espécie de barbárie a gente vive e assiste, onde existem pedidos de não queime nossos garotos, tá? Esse modus operandi bárbaro de Israel, ele vem acontecendo desde sua fundação. Essas coisas que os colonos fazem, de expulsar as pessoas, de agredir as pessoas, de queimar, isso vem acontecendo desde sempre. Esses despejos em Sheikh Jarrah é o que aconteceu com meu sogro quando ele tinha 2 anos de idade, em 1947, sabe? Então, eu não vejo diferença desses grupos paramilitares pro próprio Israel em si. Essas são atitudes institucionalizadas do governo de Israel. É esse tipo de atuação é comum. Então, essas milícias, elas estão em casa, elas não vão ter quem impeça elas, e elas vão empurrar o governo do Netanyahu, no caso, né, cada vez mais para esse tipo de agressão contra a população palestina.
Sim, no cenário israelense, nós temos aquela situação que é mais drástica de todas, né? São milícias demandando do Estado mais violência do que o próprio Estado já opera, né? E o Estado disposto a cooperar com essas milícias. Então, tem um cenário perfeito ali, onde não tem algo positivo a esperar dessa situação, né? Aonde não houver cooperação das forças estatais israelenses, onde elas não estiverem, as milícias extremistas sionistas vão estar atuando, cumprindo o mesmo papel do Estado, né? Mantendo essa perseguição de cunho étnico, religioso, e social contra a população árabe nos territórios ocupados. Temos alguns outros exemplos no mundo inteiro de países onde forças paraestatais conseguem, né, pressionar decisões institucionais de uma forma bastante enfática, bastante violenta, muitas das vezes. Mas nesse cenário, geralmente, há uma oposição de interesses, né? Ou então alguma disputa de interesses, pelo menos. Não é o caso que eu vejo em Israel, né? Nós temos ali uma ideologia hegemônica formada, que não tem muita disputa interna em relação aos principais pontos. E essas milícias e as oposições políticas apenas surgem no sentido de o quanto deve se atuar, né, contra esse inimigo do povo judeu, digamos assim. Então, o Estado de Israel já atua com violência, já persegue, comete um genocídio há décadas contra a população árabe. Mas há grupos mais radicais ainda querendo uma atuação ainda maior. E o governo, com isso, encontra aí uma justificativa, entre aspas, popular para legitimar o aumento da violência. Isso foi utilizado pelo Netanyahu em diversas ocasiões ao longo do ano passado, né, onde ele enalteceu ali o discurso de anexação do território ali na Cisjordânia. Estabeleceu datas, limites para anexação. Será até semana que vem, até tal semana? Acabou sendo adiado e não foi para frente, devido à grande pressão internacional em torno disso. Mas esses discursos, essas datas, embora tenham recebido um grande apoio popular, né? Esse apoio popular justamente vinha desses grupos radicais que estão numa crescente muito, muito alarmante, né? sempre estiveram em atuação no Estado de Israel, sempre cooperaram com as forças estatais, sempre ajudaram nas perseguições, mas agora estão tomando ali a vez da própria polícia de Israel no, na, nos, nos protestos recentes, desculpa, né? Na cidade de Jerusalém e também ali em diversas perseguições que estão fora do foco da mídia internacional, né? Como que acontece o tempo inteiro, todos os dias, na faixa de Gaza e por aí vai. Agora nós vamos mudar aí um pouco o foco da nossa discussão de hoje, saindo um pouco de Israel e migrando aí para uma análise internacional do Oriente Médio. Ao longo do ano passado, nós tivemos ali uma grande reconfiguração geopolítica do Oriente Médio. Diversas mudanças ali aconteceram num momento basicamente simultâneo, né? Com algumas mudanças de gestão ali no governo Trump, com um foco maior ali do interesse francês, né, na gestão Macron, particularmente no Líbano, que implicou em diversas outras questões em todo o Oriente Médio, né, e por aí vai. Essa reconfiguração levou à possibilidade, né, pela primeira vez em décadas, de países árabes se alinharem com Israel. Essa mudança foi seguida aí por algumas nações, né? Já temos ali Bahrein, Emirados Árabes, que entraram de fato em acordo com Israel. Outras nações ainda são reticentes e ficaram aí no limbo durante essas negociações, porque de fato se encontraram amedrontadas diante de um inimigo que considera até maior do que Israel atualmente, que seria a Turquia, mas também não queriam dar um passo adiante em relação a entrar em paz com Tel Aviv, que é algo inadmissível para essas nações. Esse foi o caso, particularmente, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita ficou nesse limbo, chegou a estar aberto a negociações, mas não foi para frente. Aí, de repente, o governo Trump acaba, vem Biden e muda toda a história ali das relações sul-americanas com a Arábia Saudita. O que antes era um laço estável, né, manter Riad ali como um satélite, né, dos interesses americanos, ali coordenando a atuação ocidental no Oriente Médio, agora foi rompido da noite para o dia. Aparentemente, isso se dá por razões estritamente ideológicas da parte de Biden. Ele não admite a aliança da maior democracia do mundo com um país que abertamente, institucionalmente, viola os direitos fundamentais, direitos humanos, tem, né, tantas acusações aí de violações a direitos humanos, principalmente ali agora na guerra do Iêmen, mas não só, também no cenário interno e por aí vai. O fato é que houve aí um rompimento parcial das relações entre Israel e Arábia Saudita. E a Arábia Saudita agora afundou ainda mais nesse limbo. Alguns analistas ali mais otimistas em relação à influência do Ocidente no Oriente Médio apostavam que, com o rompimento das relações entre Estados Unidos e Arábia Saudita, que também é acompanhado ali do rompimento de relações comerciais entre Europa e Arábia Saudita, porque é uma tendência de todos os países da Europa de parar de fornecer armas para os sauditas, né? Com isso, a Arábia Saudita seria forçada ainda mais a buscar um acordo com Israel, como os Estados Unidos já queriam antes, como os próprios europeus queriam. Porque sem o apoio das nações ocidentais, né, teria que buscar algum outro refúgio e a Arábia Saudita não buscaria apoio do Irã ou da Turquia, de qualquer nação inimiga, e apostaria em Israel, que é uma nação inimiga supostamente menor do que Turquia e Irã. Só que a análise desses ocidentalistas não parece estar se concretizando, né? Porque nós temos aí as notícias mais recentes das negociações de acordo de paz entre a Arábia Saudita e Irã, que são negociações até o momento secretas, não sabemos ainda o teor de fato dessas conversas, mas elas estão acontecendo. E aí vem um ponto, né, que entre Israel e Irã, a Arábia Saudita parece estar apostando no Irã como uma possível alternativa estratégica, uma alternativa de sobrevivência estratégica naquele mundo. É um cenário curioso, né? Um cenário que muda bastante tudo que sabemos sobre a geopolítica do Oriente Médio. São justamente a Arábia Saudita e Irã que protagonizam ali, né, uma guerra de procuração no Iêmen. E com isso, qual vai ser o futuro dessas relações? Qual vai ser o futuro da guerra no Iêmen? O que vai acontecer? Né? Qual a expectativa desse cenário aí de reaproximação, né, entre Arábia Saudita e Irã? O que podemos esperar? Essa é a minha pergunta agora. Passo a próxima pergunta para o Uriel, né? O que esperar dessa aproximação e quais serão essas consequências?
Olha, a verdade é que o que esperar dessa possível aproximação, ninguém sabe ao certo, né? Porque a relação é como você falou, né? Quase tudo que nós sabemos aí sobre a política externa americana para o Oriente Médio parte muito dessa premissa, né? De uma relação quase umbilical entre o Reino Saudita e os Estados Unidos, né? Para o grande público, assim, isso ficou muito marcado naquele. Quem viu aquele documentário, né, do Michael Moore, né, sobre o 11 de setembro, Fahrenheit 911, né, 9/11, né? Claro que exagera um pouco, né? Eu diria que no tecido político americano o lobby de Israel é muito mais forte, né? Isso não é discurso lunático, né? Tem um livro do John Mearsheimer, né, professor de Harvard, chamado O Lobby de Israel, né? The Israel Lobby, né? Mas esse relacionamento especial entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita é uma coisa que remonta, assim, pelo menos à Segunda Guerra Mundial, né? Quando teve aquele encontro histórico entre o presidente americano, né, o Roosevelt, e o rei, né, o rei saudita, né, o Ibn Saudi, né? Que foi muito importante para os Estados Unidos é assegurar ali o seu acesso ao petróleo, né? E influenciou profundamente o desenvolvimento da Arábia Saudita também, né? A Arábia Saudita naquele momento não era exatamente um país muito tecnologicamente avançado, né? Mas o que acontece aí na presidência do John Biden, há pouco tempo em que ele assumiu, já fica visível isso. É uma, como você falou, né, Lucas, essa política idealista, né, e não realista, né, nos termos aí das relações internacionais, muito focada nos direitos humanos, né, ou no entendimento americano do que seriam os direitos humanos, né, que, por exemplo, por enquanto não toca Israel, né, mas é muito surpreendente, né, que os Estados Unidos tenham de fato congelado aí temporariamente a venda de armas para a Arábia Saudita, né? Voltou atrás um pouco também no apoio à ofensiva militar saudita no Iêmen, né? Que é outro conflito aí relativamente pouco falado aí na grande imprensa, né? Então, quer dizer, o Joe Biden realmente está cumprindo aí algumas promessas de campanha, né? Em relação a essa pauta aí dos direitos humanos. Então, o que acontece? A Arábia Saudita foi pressionada, digamos assim, a se aproximar de Israel, indo na onda aí dos vários acordos do Oriente Médio, né? Emirados Árabes Unidos, Sudão, Marrocos, né? No caso de Marrocos, né, foi o presentinho aí que o Trump deixou para o Biden, né? Teve o reconhecimento americano de que aquela região do Saara Ocidental é Marrocos, né? Isso aí gerou um baita problema aí pro governo americano, né? Mas foi uma espécie de contrapartida americana. Estados Unidos, no caso, atuando como uma espécie de bem alinhado com os interesses de Israel, né? Então, o Reino de Marrocos reconhece Israel, em troca, os Estados Unidos reconhecem o direito de Marrocos ao Saara Ocidental, né, que é uma região disputada aí há décadas e tal, né? Uma boa parte da União Europeia apoia a independência do Saara Ocidental, né? E no caso da Arábia Saudita, é como se os Estados Unidos tivessem, entre aspas, abandonado os sauditas, né? Talvez no ponto de vista saudita, né? Então, na prática, os Estados Unidos estão meio que empurrando. Os Estados Unidos estão meio que empurrando a Arábia Saudita para uma relativa aproximação tanto com a Rússia quanto com a China, né? Já que alguns analistas interpretam que a gente está vivendo uma espécie de nova Guerra Fria, né? Quase que uma nova, né? Embora não exista, evidentemente, um bloco aí russo-chinês muito coeso, né? Nem na época da Guerra Fria existia, né? Lógico, né? É só você lembrar da visita ali do Henry Kissinger à China, né, de Mao Tse-tung e tal. Mas o. Então, o. Tem que ver como que vai ser feita essa aproximação. Eu acho que a gente poderia comparar um pouco, guardadas aí todas as proporções, com o dilema da Índia, né? Por exemplo, a Índia recentemente se aproximou dos Estados Unidos fortemente, a ponto aí de preocupar a China, né? Como se a Índia agora fizesse parte do bloco atlantista, né? Dos interesses da OTAN, né? Da Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Quadrilátero, o Quad, né? Austrália, Índia, Japão, Estados Unidos. Só que aí, ao mesmo tempo, a Índia não abriu mão de fechar o acordo com a Rússia da compra do sistema de mísseis, né? Sistema de defesa de mísseis, o S-400, né? E isso daí preocupou bastante os Estados Unidos, que estão fazendo pressão para a Índia não comprar o sistema de mísseis russo, né, o S-400. E é o mesmo sistema que os sauditas estão comprando também, né? Estão em acordo em negociação com a Rússia para adquirir esse mesmo sistema de mísseis, né? Que é uma extremamente sensível para os Estados Unidos, né? Então, eu não sei até que ponto a Arábia Saudita seria capaz de adotar uma espécie de política externa à la indiana, né? De navegar de forma pragmática entre os Estados Unidos e a Rússia, a China, né? Mas essa aproximação dos sauditas com o Irã, certamente ela pode ser mediada, em parte, por Moscou e Pequim, né? Uma das consequências disso daí pode ser um isolamento cada vez maior da Turquia, né? Porque a gente não vê muito também, né, na grande mídia, muita coisa sobre a Turquia, né? Sobre o Erdogan, né? Geralmente o grande vilão aí nas análises geopolíticas aí no noticiário é o Vladimir Putin, né? Mas a Turquia está envolvida em uma série de guerras de proxy, né? Que a gente chama de proxy wars, né? Guerras por procuração, em diferentes lugares, né? Não só na África, no Oriente Médio, mas até na Europa, né? Aquela questão ali da Armênia e tal, né? Então, assim, muitos desses países aí, sobretudo o Golfo Pérsico, eles estão mais preocupados hoje com a Turquia e com o Irã do que com Israel. Tanto é que alguns deles têm assinado acordos de paz com Israel, né? Que é o que a gente poderia chamar de um abandono dos palestinos, né? Ou até da traição aos palestinos, né? Porque a preocupação deles é o Irã e a Turquia. Então, se a Arábia Saudita conseguir melhorar as relações bilaterais com o Irã, talvez você tenha um isolamento aí cada vez maior da Turquia, né? E é isso aí. Se você quiser comentar aí mais alguma coisa.
Sim, perfeito. A questão da aproximação de Arábia Saudita e Irã, ou qualquer outra ação com a qual a Arábia Saudita vá tentar buscar melhores relações a partir do seu abandono do Ocidente, é quase certamente acompanhada, né, por uma mediação, né, em termos de cooperação internacional, ali Pequim e Moscou. Moscou é uma das alternativas, uma das grandes alternativas sauditas de compra de armamento, a partir do momento que se congela o fornecimento de armas no Ocidente. Há algumas outras fontes ali, né? Por exemplo, a África do Sul é uma grande fornecedora de armas para a Arábia Saudita, principalmente de equipamento aéreo, de drones e helicópteros, por aí vai. Porém, não vai suprir toda a demanda de armas sauditas, pelo menos não enquanto aí nós estamos juntos num cenário ali, uma guerra no Iêmen com as proporções atuais, né, e por aí vai. Então, não é apenas uma aproximação político-estratégica com o Irã, que de fato pode mudar ali a posição da Arábia Saudita dentro dos conflitos no Oriente Médio. Há toda uma série de demandas materiais que os sauditas vão precisar buscar suprir em outras nações. Eu aposto aí numa aproximação paralela da Arábia Saudita com a China, que é algo que já existe, né, na prática, uma cooperação econômica muito grande. A China é quem mais consome no mundo o petróleo saudita. Não significa tanto, porque assim, a China é basicamente quem mais consome qualquer coisa de qualquer país no mundo. Porém, o petróleo saudita é sempre algo de grande relevância estratégica. Então, a partir do momento que tem essa vulnerabilidade, a partir do momento que a China tem esse trunfo na mão, é um grande passo para as negociações bilaterais ali, para você apostar numa cooperação sino-saudita. E em termos de cooperação de armas, algo que já existe previamente com a Rússia. Agora nós temos aí essa possibilidade de negociações com o Irã. Isso mostra aí que todos os países que seria a princípio meio que uma grande violação, né, para a Arábia Saudita se aproximar, né, considerando seus laços antigos com o Ocidente, ela já está se aproximando, com a exceção da Turquia, que permanece sendo grande rival das nações árabes, né, pelo menos ali desde o crescimento da Irmandade Muçulmana na Guerra da Síria, algo que preocupa bastante os países árabes. Então, a Turquia visivelmente vai sair isolada nessa história. Mas não é o caso necessariamente do Irã. Então, pode haver também, com consequência, um distanciamento ali entre um distanciamento maior entre Irã e Turquia. E a formação ali de uma polarização interna no mundo, vou dizer no mundo árabe, né, no Oriente Médio ali, porque também vai englobar o Irã. Entre nações que, abandonadas pelo Ocidente, né, vão buscar se submeter ainda mais ao Ocidente, apoiando Israel, e nações que, diante desse abandono, vão buscar uma rivalidade estratégica, né, buscando acordo com nações que vão lhe oferecer apoio, né, diante do abandono ocidental. Mas isso vai ser um tema de uma outra pergunta, vou fazer mais tarde. Vou agora voltar para a questão palestina, nós tendo esse cenário de reconfiguração geopolítica em mente. Então, pergunta para a Tarsila: é possível dizer que a causa palestina sai fortalecida de uma aproximação entre sauditas e iranianos? Ou isso é de pouca relevância, ou de uma relevância negativa para a Palestina? O que você pensa disso?
Olha, eu acho que é cedo mesmo para saber. E, na verdade, eu não tenho muita esperança de que essa aproximação do o Irã e Arábia Saudita, que isso vá ser bom para a causa palestina, porque eu acho que eles têm os interesses deles e talvez não envolva nada a Palestina. Eu não tenho muita expectativa com essa aproximação aí.
Sim, uma das consequências imediatas, né, da questão dessa reconfiguração foi justamente o isolamento da Palestina. Porque um dos, bom, abordando um pouco mais profundamente ali nos antecedentes da reconfiguração, a Palestina passou alguns anos aí de uma aproximação maior com a Turquia, elevando as suas relações comerciais e tudo mais. E a Turquia tinha ali suas milícias aliadas, né, como a Irmandade Muçulmana, crescendo no Oriente Médio, particularmente na Síria, que preocupava ali as autocracias árabes, que preocupava Arábia Saudita, Emirados Árabes, né, tudo mais. Com isso, se criou um cenário no qual as nações árabes começaram a enxergar a Turquia como uma ameaça maior do que Israel. Isso foi a justificativa perfeita, cenário perfeito para Washington e a União Europeia mediarem ali um diálogo onde nações árabes começaram a se abrir à possibilidade de paz com Israel. E algumas nações já seguiram isso. Temos ali Emirados Árabes, Bahrein, Egito, né? Os acordos foram assinados. A Arábia Saudita ainda se manteve bastante reticente quanto a isso. Não chegou a negociar um acordo de paz, não tivemos assinado. E apesar de agora haver uma possível aproximação com o Irã, que é um cenário totalmente incerto, o ponto central, né, anterior permanece intacto. Qual é esse ponto? O abandono da Palestina pelas nações árabes. As grandes nações árabes ali anteriormente apoiadas pelo Ocidente, elas simplesmente passaram a enxergar Israel como um mal menor, não mais como um inimigo central do povo árabe, mas a Turquia. E isso em paralelo com o aumento das negociações ali entre palestinos e turcos. Então, esse cenário não necessariamente vai mudar. A verdade é que aquela questão principiológica ali, né, da defesa da causa palestina como sendo uma bandeira universal das nações árabes, isso já é uma coisa passada. Isso não é o cenário atual. Essas nações árabes não têm a Palestina como seu principal foco. Não que já tenham tido como principal bandeira no passado, mas era uma bandeira específica. Inclusive, no começo dos acordos, né, uma retração israelense na Cisjordânia era uma das condições para que as nações negociassem paz com Tel Aviv. Mas, em verdade, o que nós temos é isso. A Palestina está à própria sorte. Está abandonada. O Irã permanece sendo ali um ponto forte de equilíbrio nessas relações, porque o Irã apoia incondicionalmente a causa palestina, claro que com diversos pontos críticos ali no atual cenário interno da Palestina, é um ponto forte do governo iraniano. E uma possível aproximação do Irã com a Arábia Saudita poderia, de fato, representar um fortalecimento fortalecimento político e diplomático, melhor dizendo, né, para a Palestina. Mas até que isso se concretize, são tantas negociações ali necessárias, tantos pontos que devem chegar num acordo comum entre a Arábia Saudita e Irã, que de fato qualquer negociação, qualquer previsão aí de uma mudança material, mudança real, prática, parece um tanto cedo de se falar sobre, né? E acima de tudo, que o cenário que temos é um no qual há uma polarização de interesses cada vez maior no Oriente Médio. Há uma abertura cada vez maior das nações árabes à busca por aliados, uma possibilidade de se flutuar estrategicamente entre diversos aliados, de acordo com os interesses momentâneos. E nisso, a autoridade palestina permanece vulnerável, permanece ali num momento de fragilidade, porque que conforme as nações árabes de maior potencial econômico, militar, diplomático, vão buscando ali seus novos parceiros internacionais, a Palestina permanece, ao mesmo tempo, isolada e cada vez mais atacada. Não é à toa que é um momento escolhido pelo Estado israelense para intensificar os ataques. A Palestina nunca esteve tão fragilizada, tão isolada. Antigamente, podemos falar ali de uma série de respostas que seriam esperadas, né? Diante de um cenário de ataques como o que nós estamos vendo agora, onde a mesquita de Al-Aqsa, né, em Jerusalém, é invadida, 300 pessoas feridas, né, algo considerado uma violação extrema para todas as nações árabes, né, algo simplesmente restrito aos palestinos. Mas atualmente o cenário está muito longe de qualquer idealismo, qualquer bandeira universal ali das nações árabes, qualquer defesa comum. Hoje em dia é um cenário muito mais brutalista, né? Muito mais, a realpolitik fala muito mais alto ali para esses países. E não parece ser a Palestina uma das prioridades deles, infelizmente, no caso. Mas voltando a esse tema da reconfiguração, dos alinhamentos, eu gostaria de perguntar ao Uriel, qual vai ser a consequência de haver aí esse cenário de dupla busca de novos parceiros? Algumas nações em direção a Israel, outras em direção ao Irã. Nós temos uma grande influência da Arábia Saudita sobre diversas nações naquela região. Não só daquela região, né, do mundo inteiro, mas naquela região. Mas acredito que, com o posicionamento fechado da Arábia Saudita em qualquer que seja, nós podemos ali prever que outras nações de menor potencial diplomático venham a seguir o caminho saudita. O que era esperado, que foi por isso tanto o Ocidente investiu em negociações da Arábia com Israel. Não chegaram a acontecer. E agora vai acontecer com o Irã. Então, qual o potencial disso, né? Nós terminamos 2020 prevendo que formaria um bloco árabe-israelense. Isso era algo quase certo, né? Emirados Árabes, Bahrein, seguindo esse caminho. Isso foi fomentado principalmente por Washington e Paris, né? A França é aumentando aí seu horizonte internacional com Macron, que é um grande estrategista, tem esse mérito. Principalmente depois que ele retomou seus interesses no Líbano, interesses neocoloniais, de fato. Então, Estados Unidos e a União Europeia fomentaram um novo Oriente Médio, com nações árabes em favor de Israel. De repente, o Biden desmorona esse caminho aí, rompendo relações basicamente, com o Arábia Saudita. Turquia e Irã permanecem sendo ali o ponto de maior inimizade dessas nações que buscaram apoio com Israel e também da Arábia Saudita, só que a Arábia Saudita, permanecendo distante da Turquia, busca negociar com o Irã. E aí, qual é a tendência para as outras nações? Essas nações que já buscaram apoio de Israel vão abandonar Israel e seguir a Arábia Saudita devido à grande influência diplomática saudita, ou simplesmente a Arábia Saudita vai renunciar no seu, na, nessas negociações com o Irã, ou teremos ainda mais inesperadamente um cenário polarizado onde haverá nações árabes buscando acordo com Israel, buscando acordo com o Irã e flutuando aí nessas parcerias. O que você pensa disso? É possível que esse alinhamento, né, entre a Arábia e Irã, não, desculpa, eu confundi a pergunta. É possível que a causa palestina, no caso, né, subsista diante de tanta polarização entre esses alinhamentos? Haverá uma. O que você espera de consequência aí nessa disputa entre Irã e Israel agora como futuros parceiros aí para as nações árabes? E Como fica a Palestina no meio disso tudo?
Essa pergunta tem muito a ver com a pergunta anterior, né? É uma pergunta extremamente complexa para a gente exercer aí qualquer exercício de futurologia, né? Se fosse na Globo News, se a gente tivesse na Globo News, a gente já falava, né? Fazia a previsão, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. Mas a margem de incerteza é muito grande, né? Porque tem muitas variáveis complexas envolvidas, né? Nada garante que as nações árabes que já entraram em acordo com Israel vão recuar para seguir os sauditas, até porque a própria Arábia Saudita se negou a negociar com Israel até o último minuto, né? Agora, assim, qualquer aproximação entre a Arábia Saudita e o Irã é muito surpreendente, eu imagino, principalmente para a narrativa do quem faz o ativismo, né, anti-imperialista. Geralmente a Arábia Saudita é mais ou menos assim, Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, né? É o grande bloco ali, é meio que farinha do saco, né? E só que outra questão também, você tem essa grande divisão aí no mundo islâmico entre xiitas e sunitas, né? Então e muitas vezes as pessoas já associam os sunitas, pelo menos é quem é mais politizado no campo anti-imperialista. As pessoas acabam associando os sunitas ao salafismo e ao wahabismo, né? Que não necessariamente é verdade, né? Não é verdade. Mas, então, o que que acontece? O Irã é a grande nação xiita, digamos assim, né? Defensora dos interesses xiitas, em certo sentido, né? Porque os xiitas são minoria em muitos países islâmicos, né? E tanto em algumas monarquias, ou até mesmo em alguns regimes seculares, regimes nacionalistas, às vezes a minoria xiita era um tanto perseguida, né? Isso acontecia no Iraque, de Saddam Hussein, né? E o Irã, meio que muitas vezes, ele é temido pelos países sunitas como uma espécie de ameaça, no sentido de que ele busca exercer uma certa soft power, né? Uma influência junto às populações xiitas, né? Por exemplo, o Líbano, né? O Hezbollah é xiita, né? Recebe um apoio iraniano, né, e tal. E a Arábia Saudita é a grande nação sunita, digamos assim. Só que, no caso, não só sunita, mas também o wahhabita, né? Salafista e tal, né? Uma boa parte dos movimentos aí sunitas mais radicais, salafistas no mundo, e até algumas mesquitas na Europa recebem financiamento saudita, né? Todo mundo sabe disso. Então, assim, do ponto de vista do senso comum, é muito surpreendente esse casamento impossível, né? Essa possível aproximação entre Irã e Arábia Saudita, né? Mas no mundo real, aí, no mundo nu e cru né? Da maquiavélico, digamos assim. Essas coisas acontecem, né? Então, assim, a gente já falou aqui várias vezes, né, sobre como que o Oriente Médio, né, e o mundo no geral está passando por uma série de transformações, né? Essa questão da Arábia Saudita, para mim, eu não consigo separar muito da questão da Turquia, né? Vocês me perdoem, talvez eu esteja um pouquinho obcecado pelo assunto da Turquia ultimamente, né? Mas é porque, por exemplo, nesse exato momento, né, que é um país completamente devastado depois da ação ali catastrófica da OTAN e dos Estados Unidos, né, que derrubou o Gaddafi, né? A Líbia está em guerra civil até hoje. E a Turquia tem um papel importante ali, né? Entrou em choque com o Egito por causa disso, mas aí recentemente o Egito e a Turquia têm tentado se reaproximar. Então é um cenário muito complexo, com rupturas, reaproximações, né? A situação hoje no Golfo, no norte da África, em boa parte do Oriente Médio, está mais complexa do que qualquer enredo aí de, sei lá, de Game of Thrones, o que você quiser. E no caso do Golfo, É importante a gente falar também do papel do Catar, né? Porque o Catar tem feito pressão muito forte para os países do Golfo entrarem em diálogo com o Irã, né? Lembrando que o Joe Biden, ele fez uma promessa de campanha, né, que ele ia retomar as discussões sobre o acordo nuclear com o Irã, o acordo pacífico, porque o projeto nuclear iraniano é para fins pacíficos. E esse é um assunto que se arrasta desde o governo Obama, né? E o Lula, né? É preciso reconhecer isso. O Lula, ele até ajudou a costurar um acordo com a Turquia e o Irã, né? Para o Irã poder seguir o seu programa nuclear pacífico, né? Refinando uma parte na Turquia. Ele apresentou a proposta toda e, no final das contas, os americanos que melaram, né? Melaram tudo. Então, o Biden retomou essa promessa de voltar ao diálogo com o Irã. Mas não deu nenhum indício significativo de que isso realmente vai para frente, né? E nesse momento aí que o Biden está tomando posse, é um momento histórico que meio que acabou com a crise no Golfo, né? Que foi quando foi assinado, foi em janeiro desse ano, o acordo entre o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Egito também, a Arábia Saudita, que Bahrein também, né? Que foi quando eles restabeleceram relações diplomáticas com o Catar. Eu vou voltar no tempo um pouquinho. Tinha um bloqueio, um embargo contra o Catar. Essa crise durou aí uns 3 anos, né? Desde 2017. E ela tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o Irã, né? Que o Bahrein, Arábia Saudita, Egito, os Emirados Árabes, todos esses países, eles tinham cortado relações com o Catar, acusando o Catar de estar muito próximo ao Irã, que era visto como o grande arqui-inimigo da Arábia Saudita, né? E acusando o Catar de apoiar o terrorismo, né? E então você teve uma série de negociações, né? Para costurar esse acordo aí de solidariedade e estabilidade do Golfo, né? Eles retomaram relações com o Catar, e o Catar agora ele quer manter boas relações tanto com o Irã quanto com a Turquia. Que é uma tarefa bem complicada, porque, como o Lucas já falou, a prioridade de boa parte dos países árabes hoje, dos países árabes do Golfo, não é mais antagonizar Israel, né? Israel não é mais a prioridade, e sim contrabalançar tanto a Turquia quanto o Irã, que são dois países aí com relações muito tensas, muito complexas. E então, quer dizer, o Catar também se ofereceu para mediar as relações entre a Turquia e a própria Arábia Saudita, porque a Turquia e a Arábia Saudita também têm relações conflituosas entre si, né? Desde aquele assassinato do jornalista, é um jornalista saudita, né? Mas de origem turca, né? O Jamal, como que era o nome dele? Que foi assassinado em Istambul, na Turquia, mas dentro do consulado saudita, né? Jamal é Khashoggi, se não me engano. Isso também gerou uma crise entre a Arábia Saudita e a Turquia, que o Catar tem se oferecido para fazer a mediação. Então, como a gente pode ver, um cenário é bem complexo, que depende de serem costurados vários acordos bilaterais. Eu confesso que eu sou um pouco cético aí, que nem acho que mais ou menos foi o que a Tarsila falou também. Eu sou um pouco cético em relação a uma aproximação entre a Arábia Saudita e o Irã, em qualquer sentido aí mais profundo, ou que tenha implicações positivas para a Palestina, né? Infelizmente, excetuando-se o próprio Irã, né? Mas assim, o Estado palestino parece ser cada vez mais uma espécie de carta fora do baralho geopolítico, né? Bastante isolado assim, geopoliticamente. E no momento eu não consigo ver nenhuma perspectiva de melhoria nesse sentido, pelo menos no que depender aí de relações entre a Arábia Saudita e o Irã, né? O que vocês acham?
Sim, eu concordo, queria até acrescentar que Não sou nem tão cético em relação a um avanço nas negociações, um aprofundamento nas negociações entre Arara e Irã. Eu sou cético no que isso pode representar, né, materialmente para a Palestina. Como você falou, a autoridade palestina está fora do baralho atualmente. Né? Ela não é o foco de qualquer negociação, justamente porque antagonizar com Israel não é mais a prioridade das nações árabes. Eles querem ali, encontrar um ponto de equilíbrio entre Irã e Turquia, claro que também com Israel, mas a partir do momento que já tem até acordos de paz entre árabes e israelenses, então já não é o principal foco. Então, ainda que essas negociações avancem, ainda que nós possamos falar daqui a algum tempo, né, em um acordo entre a Arábia Saudita e Irã, qualquer país e Irã, a importância disso para um fortalecimento diplomático, político da Palestina e um avanço na busca de reconhecimento, de expressão diplomática, parece muito pouco. A Palestina está fora do jogo ali, como consequência de toda essa reconfiguração, basicamente ela está fora do jogo. E contando com suas próprias forças, tendo que lidar em meio a tantas tensões internas, né, com equilibrar, né, tantas tensões internas com essas mudanças internacionais aí. O que você acha, Tarsila? Penso mesmo?
Sim, eu concordo com vocês. A situação da Palestina ali entre os árabes está bem complicada. E eu estava aqui pensando comigo, como seria importante, né, que a comunidade internacional visse o que está acontecendo. Eles veem, né? Mas que se cobrasse de fato de Israel o fim dessas violações, né? Cada dia aumenta mais e o jeito é. Talvez que fosse uma coisa assim de fora para dentro, porque esperar dos árabes ali, de acordos ali, tá realmente muito difícil para os palestinos. Então, o jeito é essas denúncias, os movimentos de boicote e cobrar uma atitude, sabe? Porque a ONU está sempre condenando as atitudes de Israel, eles estão sempre violando e nada acontece. Então, é uma coisa de. Talvez esse apelo aí para a comunidade internacional, esse apelo dos direitos humanos, o Biden não quer ser o cara dos direitos humanos. Olha lá quantos direitos humanos que Israel viola todos os dias, né? Então, é por aí, assim, cobrar Israel nesse sentido.
Sim, a gente pode até se questionar em relação até que ponto vai, de fato, o comprometimento ideológico do Biden. Ele, de fato, inegavelmente, muito, muito ideológico, muito comprometido basicamente, com a hegemonia global americana, que coloca ali o Washington como o guardião mundial da democracia e dos direitos humanos, e o que legitima intervenções, sanções e tudo mais. Mas esse comprometimento ideológico, alguns apostam que seja maior do que o seu realismo político, o que levou, por exemplo, ao rompimento de relações com a Arábia Saudita. E, de fato, isso parece ser verdade. Porém, né, olhando por outro lado, parece não ser exatamente um comprometimento ideológico com direitos humanos e democracia de fato, mas com um nível de submissão que qualquer país esteja disposto a uma hegemonia global americana. Porque você olha, não só no exemplo de Israel, né? Israel, um caso clássico, com violações diárias, toda sorte de direitos. Mas você olha também ali diversos outros casos, por exemplo, a Colômbia, né? Atualmente, violando diversos direitos fundamentais de manifestantes, a polícia tendo carta branca para atirar na população, e um posicionamento muito mais brando da sociedade internacional, Macron. Um silêncio, a de Washington, e por aí vai. Então, nós temos aí um comprometimento humanitário, democrático, uma exaltação ideológica que é muito bem dosada pela realpolitik. A verdade é, só que essa realpolitik totalmente submetida à ideia central de conservar, recuperar, né, o hegemon global americano. Então, Biden nunca vai ligar para os direitos humanos violados em Israel, violados contra a população árabe, nunca vai ligar para isso. Mas ele pode até pensar, né, em romper relações com países que não tenham tanta importância assim para manutenção de uma hegemonia global americana, como é o caso da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tinha ali uma maior uma dispersão ideológica. Ele não era exatamente um país submetido ao Ocidente, tinha seus próprios valores internos, sabe? Negava negociar com Israel, por aí vai. Então, com esse país, os Estados Unidos rompem suas relações. Com os demais países árabes que negociam com Israel, não. Com Israel, não. Então, essa é a dosagem do humanitarismo americano, né? E cobrar da sociedade internacional uma maior atenção à Palestina é uma causa que sempre tivemos, né? Sempre vamos insistir, sempre colocar em pauta essas campanhas, essa busca por um boicote internacional a Israel enquanto mantiverem as violações, mas já sabemos, né, pelas experiências passadas, qual vai ser o posicionamento da sociedade internacional, né? A mesma dosagem, o humanitarismo, a defesa de direitos humanos é sempre dosada pela manutenção, pela tentativa de manutenção numa ordem ocidental, né, com base em valores do Ocidente, capitaneada por Washington e pela União Europeia. Então, Israel vai continuar violando, a sociedade internacional vai continuar se omitindo, as negociações vão continuar acontecendo com os países sempre buscando seus interesses e seus melhores parceiros para garantir esses interesses, e as nações com menor potencial militar e diplomático tendem a ficar cada vez mais fora do baralho. É o caso, infelizmente, da autoridade palestina. Bom, é um assunto aí que poderíamos passar o resto da noite discutindo, mas temos aí um tempo limitado, temos que encerrar o episódio. Então, eu vou passar a palavra final a cada um dos participantes para fazer um último comentário aí sobre qualquer assunto que abordamos hoje e se despedir. Então, começando pela Tarsila.
Bom, eu queria agradecer o convite de estar aqui mais uma vez com vocês e agradecer também de vocês estarem colocando em pauta a questão da Palestina, que é muito importante, e estarem colocando o debate, porque é algo que tem que ser falado e tem que ser divulgado, as pessoas têm que saber o que está acontecendo. E eu acho que só assim, sabe, a gente tem que falar sempre, denunciar sempre. E uma coisa que você me perguntou, no que eu esqueci de responder, sobre o futuro das manifestações. Eu sei que o povo palestino vai continuar resistindo bravamente a esses ataques. Eles são guerreiros, sabe? Talvez se fosse outras pessoas ali naquele lugar, já não teria mais ninguém. Porque a política de Israel é a limpeza étnica, é o extermínio da população palestina. E a população palestina vem resistindo heroicamente todos esses anos, mais de 70 anos já, e vai continuar resistindo. E infelizmente Israel vai continuar com essas ofensivas cada vez mais violentas. Eu acho que o que a gente vai ver em Gaza aqui nos próximos dias vai ser bem sangrento. Já está sendo hoje, já teve bombardeio, vão ter bombardeios, já vem tendo. Eu acho que Israel vai continuar matando, sabe? Essa política sanguinária, criminosa, vai continuar e o povo palestino vai continuar resistindo e vai continuar lutando pela existência.
Exatamente. Temos alguma dúvida em relação ao comprometimento internacional com a causa palestina? Não temos a menor dúvida quanto à capacidade de resistência do povo palestino, que já ficou comprovada aí por décadas de resistência heróica contra a ocupação, contra a violência, perseguição étnica, o genocídio étnico, né? Então, é isso. Não temos qualquer dúvida em relação à força palestina. sua capacidade de lutar bravamente, independente da precariedade dos recursos materiais, independente da falta de apoio internacional. Então, o povo palestino já demonstrou, né, e continua demonstrando que não depende de apoio internacional para existir, né? É claro que o apoio internacional é necessário aí para ajudar a denunciar, combater e punir as violações israelenses e fornecer apoio ao povo palestino. Porém, esse povo tem total capacidade, né, comprovada nessas décadas, de resistir a toda sorte de perseguição que sofre. Uriel, suas considerações?
Bom, eu agradeço também, né, o convite aí mais uma vez. É um prazer aí conversar com vocês, o Lucas, o Tarsila. Aí eu só queria pontuar que a gente falou muito aí de um certo isolamento aí da Palestina, né? E talvez tenha soado um pouco assim catastrófico, né? Pessimista, né? Mas é como vocês aí falaram muito bem, existe um histórico muito grande de resiliência e resistência. Não só Palestina. Eu acho que nós poderíamos dizer, apesar de um certo abandono aí do mundo árabe, que um aliado consistente da causa palestina é o próprio Irã, né? O Irã ainda fornece, é notório, né, o tipo de apoio aí para o Hamas, né? Mesmo o Hamas sendo sunita, né, independentemente disso, assim como fornece apoio para o Hezbollah no Líbano, né? E eu vejo a situação do Líbano, da Palestina e até da Síria como, de certa forma, entrelaçadas, né? Acho que a gente poderia falar um pouco, sem forçar nenhuma unidade, mas a gente poderia falar um pouco de uma certa civilização aí levantina, né? E todos esses três cenários aí são alvos de agressão, ocupação militar israelense, né? E bombardeios israelenses, né? O Líbano, né, que também sofreu ocupação militar israelense, a Palestina, que sofre até hoje, né? E a Síria também, né? Até hoje as colinas de Golã, né, que são território sírio ocupado por Israel, né? Então, em relação à política dos direitos humanos do Biden, né, eu vejo até o Joe Biden talvez até como uma ameaça maior do que o Donald Trump em relação à sua política externa, né? Claro que para a política doméstica interna é natural aí que ele seja visto muito positivamente, né? Inclusive pela questão da pandemia, né? Mas para essas populações aí do Oriente Médio não tem nenhuma melhoria em relação ao presidente anterior, não. E o discurso de direitos humanos do atual governo americano não se sustenta, né? São várias contradições. E agora, sobre essa relação aí tão umbilical e que parece ser eterna entre o tecido político americano e Israel, ninguém sabe o futuro, né? Tudo é possível. Então, assim como alguns países árabes hoje fazem a paz com Israel, talvez daqui a algumas décadas ocorra uma mudança radical e um descolamento aí do establishment, do complexo militar industrial americano e de Israel, né? Lembrando que Israel, no primeiro momento, tinha apoio da União Soviética, né? Enfim. Mas no momento é muito difícil ver isso acontecer, né? Infelizmente. Então, é isso aí. Obrigado.
Perfeito. Temos um cenário aberto de mil possibilidades, muitas delas totalmente incongruentes, contraditórias entre si, aparentemente, para nos pensarem que a aproximação de um país implica necessariamente um distanciamento em relação ao outro, mas o cenário internacional é mais complexo. Nós temos aí um movimento muito acelerado na dinâmica de mudança dessas relações internacionais atualmente, o que antigamente levava décadas, séculos para se concretizar, hoje acontece em poucos dias. Temos em poucos dias uma aproximação histórica de países árabes com Israel, em poucos dias, a reversão disso, bastou o Biden assumir o poder. Né? E, enfim, é um cenário onde tudo é possível, né? E ainda que não tenhamos boas expectativas, não devemos também cair num pessimismo desanimador em relação à Palestina ou qualquer outra bandeira justa, né, na sociedade que ela falava. É, tudo é sempre possível, ainda que o melhor cenário não se concretize. Em último caso, temos aí a força dos que bravamente mantêm a saúde dependente dos seus recursos materiais, como é o caso do povo palestino, que já demonstrou sua capacidade de luta. Então, agradecendo aos participantes, Tarcísio Uriel, e também ao Pedro, que responsável pela parte técnica. Por fim, também agradecendo a todos os ouvintes por mais um episódio do nosso podcast. Gostaria de pedir que, antes de tudo, deixassem o like no nosso vídeo, se inscrevessem no canal e compartilhassem o link aí com seus conhecidos, seus grupos, suas plataformas, para que a informação divulgada aqui seja amplamente conhecida cada vez mais setores da população. Estamos divulgando aqui simplesmente análise, ciência, formação de qualidade a todos os ouvintes. Então, agradecendo a todos, boa noite e até a próxima.